Um pequeno Natal, uma grande mensagem. Pequenos insetos, grande louvor. Pequenas crianças, grande alegria. Ah, meus irmãos, como nós temos o costume de desprezar as pequenas coisas: aranhas, abelhas, vagalumes, joaninhas, crianças. Mas como nós ouvimos aqui, diante de Deus, todos temos um grande valor e carregamos uma mensagem muito importante conosco. Eu quero refletir com vocês rapidamente hoje ainda, numa profecia a respeito do Natal. Uma profecia que foi falada, foi proferida pelo profeta Miqueias 700 anos antes de Cristo nascer e que diz respeito também a algo pequeno. Uma cidade pequena. Veja só o que nos diz Miqueias capítulo 5, versos 2 a 5. O texto vai passar para você aqui na tela. A palavra do Senhor nos diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz." Numa época em que Jerusalém passava por uma grande crise em sua liderança política e religiosa, Deus levanta o profeta Miqueias para pregar ao povo que eles iriam sofrer. É isso mesmo, eles iriam sofrer. O juízo de Deus estava próximo. O império da Assíria, o império da Babilônia já estavam vindo, iam cercar Jerusalém, iam levar o povo cativo. Os grandes impérios daquela época já estavam se preparando para derrotar o povo conhecido como o povo de Deus. Mas no meio de oráculos de juízo, de destruição, Miqueias traz também palavras de esperança. Deus não havia abandonado o seu povo. Embora o povo tenha quebrado a aliança com o Senhor, Deus não quebrou a aliança com o seu povo, e por isso, junto com essas profecias de exílio, de destruição, Deus também traz uma palavra de conforto. Embora os próximos anos, ele diz, embora os próximos anos sejam difíceis, preparem-se, porque eu também irei enviar um grande rei, aquele que vai pastorear o remanescente fiel do meu povo, aquele que vai trazer a paz para todo o povo. Opa, Deus vai trazer um novo governante sobre nós? Então ele deve vir de uma cidade muito importante, deve vir de Jerusalém, capital do império, capital do nosso reino. Ele deve ser de linhagem real, certo? Errado. Miqueias responde que as pessoas não deveriam olhar para os lugares de alto privilégio e poder, mas para uma pequena cidade na região rural. "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar dentre o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel." Belém era um local bem peculiar para gerar um grande rei por causa da sua insignificância, da sua obscuridade. Nós vemos isso porque Miqueias é obrigado a identificar não só a cidade de Belém, mas também o distrito em que ela ficava, o Efrata, para que as pessoas não se confundissem e achassem que fosse uma outra cidade chamada Belém, lá no norte de Israel, na região de Zebulom. Quando, muitas vezes, né, volta e meia, quando eu falo que eu sou de Vitória, algumas pessoas aqui em São Paulo perguntam: Vitória da Conquista ou Vitória do Espírito Santo? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui em Miqueias. Ele tem que explicar qual é a cidade que ele está falando. É Belém, lá de Efrata. Além do mais, Miqueias observa aí que Belém era pequena demais para figurar dentre o grupo de milhares de Judá. Isso porque quando Josué dividiu todo o território das tribos e registrou cada cidade, na lista das cidades de Judá, Belém não aparece, embora ela já existisse naquela época. Então, ao dizer que Belém era pequena demais para figurar dentre o grupo de milhares de Judá, Miqueias faz uma afirmação sobre a sua insignificância política e militar. Não havia nada que poderia surgir dali de bom, eles achavam. Mas o fato de não possuir importância política, importância militar, não significava que aquela cidade não tinha importância nenhuma. Na verdade, se você olhar para toda a história bíblica e procurar a cidade de Belém, você vai ver grandes eventos acontecendo ali. Por exemplo, primeiro, antes de eu falar dos eventos que acontecem ali, vamos olhar o nome Belém. Belém significa casa do pão e ficava num pequeno distrito chamado Efrata. Efrata também significa algo que é frutífero, algo que vem em abundância. E diferentemente de outras cidades que são mencionadas por Miqueias no início da sua profecia, depois você lê lá o primeiro capítulo de Miqueias, você vai ver que as cidades, ele diz, as cidades não fazem jus ao seu nome, mas Belém faz. Belém cumprirá o que o seu nome promete. Ela suprirá as necessidades de Israel, gerando um rei. E de fato, como eu disse, Belém já tinha uma certa importância histórica, apesar da sua insignificância. Foi em Belém que Raquel, a esposa amada de Jacó, foi sepultada. Foi em Belém, é em Belém que se passa a história de amor de Rute e Boaz. E mais importante ainda, Belém era a cidade natal do descendente de Rute e Boaz, o grande rei Davi. Quando o profeta Samuel procura um rei segundo o coração de Deus, Deus o dirigiu para essa pequena cidade. Ele diz: Samuel, eu vou te enviar para Belém, e ali você vai procurar Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos haverá o rei. Então, Belém era de fato uma cidade pequena entre as muitas cidades de Judá, mas com uma grande história. E a história de Belém prometia ficar ainda maior, porque dali sairia aquele que seria o grande rei, o rei divino e eterno de Israel. Três rápidas lições que nós podemos aprender com essa profecia de Miqueias. A primeira delas é que o caminho de salvação de Deus, meus irmãos, é contrário às expectativas dos homens. O caminho de salvação de Deus é contrário às expectativas dos homens. Lembre-se mesmo da escolha de Davi, que eu estava falando agora há pouco. Quando Samuel chegou em Belém, ele pediu para Jessé lhe apresentar todos os seus filhos. Jessé então traz seus 7 filhos de boa aparência, mas o pequeno Davi foi deixado de lado. Nem chamado foi, nem convocado foi. No entanto, contrário a todas as expectativas humanas, Davi era aquele que Deus usaria para lançar o seu reino. E da mesma forma, diferente das expectativas de um rei que viria da linhagem real, que tomaria o trono por hereditariedade, que viria de Jerusalém, a grande capital, Deus promete que o governante escolhido nasceria em Belém. O rei de Israel não nasceria na magnificente Jerusalém, mas em Belém, a pequena província de Efrata. Ele não nasceria num berço de ouro, mas num berço de palha. Não nasceria num palácio, mas numa estrebaria. Quantas vezes Deus age diferentemente de nossas expectativas? Graças a Deus. Quantas vezes Nós esperamos agradar a Deus, nós esperamos fazer algo por Ele, para que Ele nos aceite, para que nós sejamos dignos de entrar no céu. Mas é Deus que vem até nós. Essa foi a história contada aqui hoje, cantada pelas nossas crianças. É Deus que vem até nós, é Deus que nos escolhe, é Deus que nos salva através de Cristo Jesus. O caminho da salvação divina é contrário às expectativas dos homens. Uma segunda lição é que Deus tem prazer em usar instrumentos improváveis para manifestar a sua glória. Assim como nós vimos aqui, pequenas aranhas, vagalumes, joaninhas, pequenos insetos, Deus tem prazer de usar instrumentos improváveis para manifestar a sua glória. Um novo rei não sairia de um lugar tão provável e tão óbvio quanto Jerusalém, mas da pequena e fiel Belém. A grandeza futura de Israel não dependeria de um grande rei humano, mas sim da intervenção divina. E de igual forma, meus irmãos, ainda hoje Deus não realiza suas grandes obras por meio das personalidades carismáticas, mas por meio das mãos e dos lábios dos humildes cristãos, dedicados a cumprirem a sua vontade. O maior exemplo que nós temos, claro, é o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, que não nasceu num berço de ouro, mas na obscuridade, não em riqueza, mas em pobreza, não em poder, mas em fraqueza. Mas por que não nos lembrarmos de nossas crianças, que desde pequena já celebram a chegada do nosso Rei, do nosso Salvador, desde pequena já carregam nos lábios essa mensagem tão importante, desde pequena já são ensinadas a guardarem no coração a mensagem da chegada do Salvador, de como Deus pode usá-las para a sua própria glória. Deus usa instrumentos improváveis para manifestar a sua glória. E em terceiro lugar, Miqueias mostra que a esperança verdadeira dos cristãos é a graça soberana de Deus. Lembre-se novamente da história de Davi. Foi apenas pela decisão soberana de Deus, por meio da sua poderosa graça, é que um menino como Davi, pastor de ovelhas, foi capaz de conseguir fazer tudo o que ele pôde fazer. E Miqueias dá a entender que isso também vale para todo o povo de Deus. A única maneira de a pequena cidade de Belém vir a dominar a história do mundo era por meio da graça soberana de Deus. Isso valeria para o maior filho de Belém, Jesus Cristo, aquele que foi enviado pelo Pai. A sua vinda não foi um acidente, mas estava planejado, estava traçado na eternidade, foi algo confirmado ao longo dos séculos. Ele foi prometido, os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, os cristãos triunfam, não por causa de sua própria força, mas porque Deus providenciou um Salvador maravilhoso para nós. E é por isso que um dos grandes e tradicionais hinos de Natal, chamado Pequena Vila de Belém, diz o seguinte na sua terceira estrofe: o dom glorioso, divinal, nenhum estrondo faz. Assim, aos homens, o Senhor concede graça e paz. Sereno e sem alarde, vem Ele ao mundo assim, trazendo aos homens redenção, amor e paz sem fim. Essa era a boa notícia que Miqueias estava pregando à sua geração, e essa é a boa notícia que nós queremos que você se lembre nesse dia. Desde o início do culto, tudo que nós temos feito é para que você saia daqui com alegria no coração, celebrando a chegada do nosso Senhor, celebrando porque você carrega consigo mesmo essa mensagem, enchendo seu coração de expectativa para celebrar isso durante todo o mês de dezembro. O Salvador chegou. Belém poderia até ser uma cidade pequena e insignificante, mas nunca mais ficou esquecida. 700 anos depois do profeta Miqueias profetizar a respeito da vinda do príncipe da paz, quando Herodes perguntou aos seus sábios onde é que deveria nascer o grande rei de Israel, o que foi que eles responderam? Belém. Procure lá em Belém, porque foi lá que foi profetizado. O caminho da salvação de Deus é contrário às expectativas dos homens. Diferentemente do que nós esperamos, Deus tem prazer de usar instrumentos improváveis para manifestar sua glória e sua graça sobre nós. Que esses pequenos ensinos, meus irmãos, mas que essa grande mensagem, que foram cantadas e proferidos aqui, possam encher o nosso coração de grande alegria e de gratidão. Amém?